Então está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No episódio de hoje, vamos bater um papo com um cara que sabe tudo sobre criação de conteúdo e engajamento de audiência.
Sabe tudo.
Cara, que merda de... Pô, podia ter uma coisa mais lendária, né? Como que assim? Seja condizente com o nosso convidado, né?
Não, tem que falar assim.
Você vai falar que o nosso convidado ele sabe tudo de criação de conteúdo e engajamento de audiência.
Ele sabe.
Porra, mas que coisa
mas
fraca.
Não sabe falar com audiência, geralmente ele grita.
É. E hoje temos o grande Cauê Moura, que tomou o posto de agenda mais difícil do ano. Ele conseguiu ganhar do Amoedo, olha só.
Ganhou do Amoedo.
Seja muito bem-vindo, Cauê. Obrigado, velho.
Obrigado a vocês. Eu acho que a agenda mais difícil é um pouco de exagero. Você seria a mais desorganizada, com certeza. Inclusive, essa introdução já me deixou um pouco intimidada, porque ele sabe tudo sobre criação de conteúdo. Se eu tivesse que dar uma palestra numa escolinha, eu acho que eu não conseguiria, entendeu? Eu tô aqui e não sei como. Essa é a minha realidade.
Bom, vamos descobrir aí, vamos extrair isso dele. Obrigado. E cara, temos o Gui hoje. Gui, obrigado. O Gui
pai do ano.
O Gui é o pai do ano, né? O pai do ano. Pô. E também é o único editor que trabalha no Primo. Parabéns, viu, Gui?
Pô, muito obrigado, primos e primas aqui, voltando depois do episódio da Bolovo. E, ó, você falou que eu sou o pai do ano, eu queria falar pro Cauê, que a minha filha e a minha namorada são de Jundiaí, cara. Jundiaí.
Sério mesmo?
Ambas.
Jundiaí, mas é isso aí.
Ela mora ali no Eloy Chaves.
Cara, o bairro que eu cresci, velho.
É
eu juro pra você.
Jundiaí.
Eu
cresci no bairro. A gente tem mais intimidade aí.
Olha, não, e a gente vai aumentar nossa intimidade. Tem uma coisa em Jundiaí que vai acontecer em breve também, hein? A gente fala aí, depois a gente vai, ó, muito massa. Temos, infelizmente, aqui, por uma questão de precisamos preencher os lugares, não é mesmo? Temos custo fixo, precisamos, né? Temos o Kaique, o pobre mais rico que existe. Por quê, Lucão?
O Kaique, ele se acha muito rico, cara. Ele é o ex pobre que é, tipo, muito rico.
É mesmo?
Ele é muito enjoado, cara.
Caramba, cara. Não dá, e pior que é verdade, né? Porque ele aparece, às vezes, com os tênis, tudo parece uns remendos de vários outros tênis juntos, cada um de uma cor.
Não, cara.
E é caro pra caramba
não,
esse negócio.
Ele é esse cara. O cara se veste, quer se vestir igual o Smith no Maluco no Pedaço, tá ligado?
Não, o Kaique é aquele cara que na infância ele comia barro, que não tinha comida na casa dele. E hoje em dia, se ele vai num restaurante japonês que não é 70 pau rodízio, ele já reclama. Então,
ele já reclama, né?
Afinou o bico num nível.
Caramba, cara.
Quando a quebrada vem, você é foda, né?
Temos o Lucão, o maior podcaster de São Caetano do Sul.
É verdade. Eu não conheço nenhum outro podcaster lá em São Caetano do Sul.
Eu fui essa semana estive no podcast do Di Lopes lá no São Caetano do Sul.
Droga.
Então é o segundo maior podcast de Caetano do Sul.
Eu sou fã do Cauê como pessoa, como, pô, consumo esse conteúdo há muito tempo. Já acabou de contar umas histórias malucas aqui. Mas eu quero contextualizar por causa do seguinte. Eu vejo que no mundo de hoje, a internet, ou trabalhar com a internet, fazer um marketing através da internet já não é um diferencial. Eu acho, inclusive, que a palavra marketing digital talvez esteja um pouco errada, porque o marketing digital faz parte do marketing hoje. Não existe uma grande diferença. Hoje, Apple, cara, ela divulga muito na internet, as grandes empresas divulgam muito. Então, qualquer empreendedor, qualquer profissional precisa entender de marketing na internet também e precisa entender de produção de conteúdo, porque aqui a gente consegue captar mais a atenção da audiência e o marketing de conteúdo, a produção de conteúdo, ela é tão incrível que ela é a única propaganda que quanto mais você faz, mais o seu usuário pede pra você fazer. Ele não se enche disso daqui. Então isso é muito legal, por isso que a gente vai ter uma aula hoje, vai ser muito legal. Estamos com o Cauê e antes de a gente entrar nessa parte talvez um pouco mais técnica, eu diria assim, Cauê, eu queria que você, pô, contasse um pouco da gente, porque veja só, no seu caso, assim, quando que você decidiu que seguiria essa vida de criador de conteúdo?
Desde moleque queria trabalhar com cinema, audiovisual, só que quando fui fazer faculdade eu cheguei a prestar vestibular pra rádio e TV e acabei indo pra publicidade por uma questão também, assim, um pouco mais de praticidade, de entender que enfim, eu era de uma família de classe média bem média, não teria condição de fazer cinema e rádio e TV também era um negócio que implicaria uma mudança pra São Paulo e tudo mais, eu queria muito continuar em Jundiaí, acabei indo pra publicidade com o sonho de trabalhar com filme publicitário, etc. Me frustrei demais, acabei acabei caindo no YouTube.
Por que se frustrou, cara?
Cara, me frustrei porque existe uma realidade muito diferente. Quando você entra no mercado de publicidade no interior de São Paulo, a maioria das agências, elas atendem varejo básico, assim. Eu achei que eu ia dirigir comercial de cerveja, o que eu tava fazendo era panfleto de jornal, sacou? Tipo, parada total varejo, assim, o cliente mandando que alterou o preço de... Ô, esse Palio 2008 aqui, alterou, envia pro jornal rodar amanhã cedo. E era isso, basicamente, entendeu? Eu não tava vendo uma perspectiva muito grande de conseguir cair pro audiovisual dentro de propaganda. Uhum. E nesse meio tempo surgiu o YouTube como hobby, comecei a colocar uns vídeos lá, vi que começou a virar.
Porque nessa
e
época, quando você conheceu o YouTube, você ainda tava na agência, não tava?
Tava. Eu cheguei a conciliar durante quase um ano esse lance de ter uma presença na internet, mas ainda ter um trabalho tradicional, antigo.
E como você ganhava dinheiro lá no começo? Porque hoje é muito natural esse caminho, né? O pessoal produz conteúdo, tem patrocinador, AdSense, sei lá o quê. E na sua época, como que você conseguiu largar esse trabalho? Você ganhava dinheiro como?
Cara, a verdade é que eu ganhava muito pouco trabalhando na agência. Eu tinha... Era um status de estagiário permanente, sabe? Ser totalmente informal, ganhando um salário mínimo e tudo mais. Quando eu comecei a fazer vídeo, era totalmente hobby, porque não existia ainda. Em 2010, o sistema de monetização, o AdSense, não funcionava no YouTube no Brasil ainda, pra creators e tal, né? O YouTube era basicamente um site de vídeo de gatinho e vídeo cacetada, sacou? De hobby, começou a virar um lance de começar a ganhar uns trocados aqui e ali com o AdSense. A audiência foi crescendo, esse valor foi crescendo, e em questão de poucos meses, eu tinha... Eu morava com meus pais, não tinha grandes responsabilidades com a grana e tudo. Uhum. E quando, sei lá, eu ganhei um real a mais do que eu ganhava na agência, eu troquei uma ideia com a família e falei, gente, vou mergulhar de cabeça nesse negócio de internet aí. Vai que sei lá, né? Foi isso, sacou?
E você se arrepende de alguma coisa lá no começo da internet, do que você fez?
Eu me arrependo de muita coisa, não só no começo, acho que ao longo dos anos todos, né? Tomei muitas decisões com base no feeling, nunca fui um estudioso dessa profissão. E eu observei outros colegas se tornando estudiosos da profissão e hoje eles realmente construíram impérios. E eu nunca tive esse perfil mesmo, eu nunca tive um perfil muito empreendedor com esse lance da ambição de ser cada vez maior e tal. Obviamente, a gente gosta de ver os números crescendo e ver que a audiência tá se expandindo e tudo mais. Mas pra mim, sempre houve um balanço quase preguiçoso de manter um pouco da sanidade mental e da qualidade de vida, porque eu sei que eu tava lidando com um monte de controvérsias, um monte de gente querendo que eu morra e o caramba. Então, sabe...
Tranquilo.
Eu sempre abordei de um jeito pouco profissional, eu diria, assim. Eu nunca tive o cuidado de pensar, não, esse vídeo aqui acho que faz mais sentido hoje. Não, sempre foi o, tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer, entendeu? Então, uhum. Momentos chave, assim, onde eu sei que se eu tivesse tomado uma decisão um pouco mais pensada, eu poderia ter, sei lá, o dobro da audiência hoje, ou coisa do tipo, entendeu?
Agora, é interessante esse negócio de arrepender, né? Todo mundo se arrepende de alguma coisa, mas eu acho que se você trocar o arrepender por aprender, cara, você começa a encarar a vida de uma outra forma e você começa a escalar mais o que você faz, você começa a ter uma perspectiva diferente sobre a vida, você começa a ter uma perspectiva diferente sobre os negócios, sobre tudo, né? E acho que com certeza você aprendeu muito ao longo do tempo, né? E é muito legal você falar sobre isso de tinha muita gente querendo que eu morresse na época, que hoje talvez tenha muita gente querendo que eu morra hoje, tá ligado?
É, não melhorou. A verdade é que não melhorou pra ninguém essa questão do... Eu não vou dizer, sei lá, o ódio na internet, né? Uhum. É uma realidade, né?
É muito fácil, né, cara? Porque a galera tem tantos problemas na vida e aí eles querem culpar alguém, querem colocar isso pra fora e colocam às vezes da forma errada, né? Eu fiz uma postagem até hoje, sabe que só faz muito sentido pro que a gente tá conversando. Olha só, eu pus assim, ó. Eu comecei de baixo, fui garçom. Honrei dívidas herdadas por família. Enriqueci com meu próprio negócio. Invisto meu dinheiro publicamente. Tenho resultados consistentes. E ainda assim, não agrado todo mundo. Tá? Então assim, não importa o que você faça, você sempre vai ter um grupo de pessoas que vão querer o seu mal, cara. Porque essas pessoas, elas precisam culpar alguém pelo fracasso da vida delas, né? Elas vivem uma vida, às vezes, tão mesquinha que elas precisam culpar alguém por isso. Mas na verdade, o grande culpado são elas mesmas, muitas vezes, né, cara?
Mas aí, primo, você acha que faz parte um pouco também desse seu... Que nem o Caio falou que não tinha um espírito mega empreendedor, mas, cara, pra você se manter mais de 10 anos na internet, renovando e pegando novos públicos,
né?
Crescendo e, enfim, inovando sempre, tem que ter um pouco também desse espírito de empreendedor de não ligar pras críticas ou saber quais críticas ligar. Como que ambos fazem isso?
E apertar o botão do foda-se, né? Ou criar o conteúdo aqui, eu acho que é isso aqui, é isso aí.
É, no caso do Caio, eu acho que ele tá na terceira trocação de geração já, né? O primo vai migrar já pra segunda aí, que tem uma galera mais nova comentando lá no nosso YouTube. Então, tipo,
é
um público
falando,
totalmente
que, tipo,
esperto, cara.
Antes a galera crescer com essa parada de, ah, quero ser médico, jogador de futebol, caralho, engenheiro. Hoje, o cara, ele já consegue nascer falando quero ser youtuber. E é uma parada que, né, não tinha isso.
Sim, é assustador ver essa mudança de cenário, sabe? Filhos de amigos, assim, tipo, ah, Cauê, você pode dar um alô no vídeo dele? Eu falo, caramba, seu filho tem 7 anos de idade, sacou? maluco. É muito doido, porque 10 anos atrás não existia essa profissão no Brasil, e agora realmente, enfim, eu não sei como se já fizeram pesquisas aprofundadas aqui, mas quando você pega o cenário americano, a maioria dos jovens quer ser um digital influencer, sacou? Realmente o novo rockstar.
Eu não sei até onde isso é saudável, porque eu fui numa premiação esses dias de youtuber e tudo mais, tinha um menino...
Olha, você viu o cara,
né? Tinha um menino de...
Ele fez com a mão, mais, assim, foi numa premiação.
É. Mano, não, mas... Tinha um menino de 4, 5 anos, tem um canal e ele ganhou um prêmio lá. A irmã dele, que deve ter um 7, tava falando de audiência. Eu falei, gente do céu, com 7 anos eu tava tentando zerar Mario World,
tava tentando
ligado?
Me limpar, tá ligado?
Né? Tipo...
Mas o meu ponto de vista sobre isso, e até trazendo um pouco pro cenário dos primos, assim, a gente tava falando, às vezes, pô, na internet, você tem uma exposição muito grande, só que isso daqui acontece em um cenário até um pouco mais micro, quando você trabalha como analista numa empresa, quando você é um gerente, quando você é um estagiário, quando você tá crescendo, acontece com todo mundo. E o que eu entendo é o seguinte, essas pessoas que nos criticam, elas não pagam as nossas contas, pra começar. E segundo, ninguém quer bater em cachorro morto, né? O prego que se destaca é martelado. Então é natural. E no Brasil existe uma coisa com inveja que as pessoas, elas não querem ter o que você tem. As pessoas querem que você não tenha o que elas não têm. E quando você começa a entender isso daqui, entender que no final das contas, elas estão se acabando e você não deixa isso daqui impactar o que você faz, você foca no lugar certo, cara, você não deixa de fazer o seu trabalho. Se você começa a usar todo o seu tempo e energia direcionando pra isso, cara, você vai entrar numa onda de briga, 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 que gera mais briga, 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 e você vai esquecer de fazer o trabalho que te trouxe até aqui. Então, quando você foca nisso, você continua crescendo. E aí, te perguntando então, o Gui falou uma coisa, e eu tenho minhas dúvidas. Ele falou assim, pô, ele tá 10 anos crescendo e tal, e pô, com certeza você cresceu pra caramba, mas às vezes eu tenho uma percepção, eu quero te perguntar, você sente que em 10 anos você sempre cresceu na internet, ou você sentiu alguns momentos que você talvez não tenha crescido, mesmo que às vezes os números mostrem que você tenha ganho mais inscritos, por exemplo?
Eu estou em um platô já faz algum tempo. Isso também é um negócio que eu passo pelo processo de pensamento, tá? Eu vou realmente tentar adaptar agora então o meu projeto, o meu negócio pra voltar a crescer, eu vou buscar o que é tendência, tentar buscar uns temas que sejam mais relevantes, mais quentes. A gente sabe, né? Eu passo o tempo todo na internet, eu sei quando um assunto vai bombar, e eu ainda hoje me dou ao luxo de não subverter o conceito inicial, de fazer o que eu quero e de realmente viver esse sonho de ser meu próprio chefe e o caramba, em nome de tentar crescer. Então, não foi sempre crescimento. Eu passei por um período, mais ou menos um ano e meio atrás, onde eu tava inclusive perdendo seguidores e tudo mais, e esse é um momento crítico onde você fala, tá, eu quero isso aqui a longo prazo, é um projeto realmente de carreira pro resto da minha vida, se sim, que tipo de atitude eu vou tomar pra parar de perder inscritos imediatamente? Só que eu não fiz isso, eu passei agora, recentemente, 3 meses sem gravar vídeos pro meu canal, foi um outro período onde as pessoas começam a se desinscrever, porque a inatividade, né, a internet tem esse ritmo doido, onde uma semana sem um vídeo já é tempo demais, e eu fiquei 3 meses sem postar. Então, eu teve momentos de crescimento meteórico, assim, lá pras idas de 2013, 14, eu cheguei a ganhar, tipo, 200 e poucos mil inscritos em um mês, sacou? Mas hoje é um sentimento meio de platô, assim, as pessoas chegam, muitas vão embora, e eu tô confortável com essa com esse posicionamento atual, que eu não sei se é sustentável a longo prazo, eu não sei se mais cinco anos de platô vai resultar inevitavelmente numa queda irreversível e o caramba, mas eu não invisto muito tempo pirando em todo o resto, eu realmente foco em fazer o que eu acredito, ainda existe uma parada muito ideológica de tentar defender o que eu acredito. Curiosamente, ontem a gente passou por uma questão, eu não sei quando esse programa vai pro ar, mas teve uma mega polêmica lá, onde os dois jornalistas saíram na porrada, no pânico e tudo. Cara, é um assunto que é só fazer o vídeo e esperar bombar, sacou? Eu fui, gravei, eu falei pro Buba, achei que não ficou muito legal, ele, não, deixa eu editar, dá uma olhada. Ele editou, eu olhei e falei, cara, não tá, não vamos soltar. Não, pra farmar clique, pra ganhar view, não é esse, nunca foi esse objetivo, não vou fazer um vídeo sobre isso, e a gente não soltou. Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira, ontem, quinta, eu sempre faço vídeo, não teve vídeo, porque eu falei, não é legal. Eu sabia que ia dar view, eu sabia que com isso você ganha destaque, ó, o Cauê falou sobre... Mas não é esse o objetivo, nunca foi, entendeu?
Cara, eu acho que o segredo do crescimento sustentável a longo prazo é você agregar valor de forma constante às pessoas, né? Eu acredito que tem uma frase que representa muito bem isso, que se você fizer muito mais do que você é pago pra fazer, em algum momento você vai receber muito mais do que você faz, não é? Então, o grande problema é que às vezes a gente acaba se acomodando, na minha opinião, em coisas que dão pseudo dinheiro pra gente ou pseudo sucesso como views, não é? Eu tava te contando quando eu passei por isso. Eu tinha um momento da minha vida que eu achava que views, audiência, muita gente, era tudo. E com o passar do tempo eu entendi que não é. O que é tudo é o engajamento, momento, é agregar o valor, é ajudar, no meu caso, as pessoas financeiramente. E se eu conseguir fazer isso daqui durante muito tempo de forma incansável, cara, eu consigo crescer e ter uma jornada de longo prazo.
Sim. Né? Eu tenho um exemplo pra ilustrar isso, porque ao longo desses anos eu tive alguns projetos que eu fui abandonando pelo caminho e alguns de sucesso, assim. A primeira vez que eu viralizei na internet fazendo música engraçada, poderia ter transformado isso num
Godzilla.
Poderia ter 30, 40.
Não existia o Godzilla na sua época, né?
Não existia, não. Acho que não.
Não, acho que o Godzilla é de 2014.
É.
Nossa. Na época eu tava no colegial.
E até os... Como que é o nome desse conceito mesmo? Quando pega um clipe... Que, tipo, sei lá, o Windows já fez muito...
Ah, tipo, paródias.
Paródias.
Paródias. Sim, sim. Mas aí o exemplo que eu ia dar tem... Nesses últimos anos eu tinha um programa de bate-papo escrachado que chamava Lapada.
Eu achava muito bom.
Lapada,
fiquei muito,
né,
triste, cara, não terminou.
Esse programa, ele tem episódios... Tem episódio chegando a 10 milhões de acessos, sabe? Tem episódio com 8 milhões, 5 milhões de acessos. Hoje eu faço o meu podcast, o Poucas. Eu tenho o episódio que eu fiz com o Maurício de Souza esses dias. Eu acho que ainda não chegou a 50 mil acessos. Só que o engajamento é muito diferente, sabe?
Era
realmente muito legal fazer aquele programa, o Lapada. Existia uma histeria, um negócio... Nossa, era um evento. Só que o status do Poucas hoje e a maneira como as pessoas compartilham nos seus stories, e aí você vê o perfil das pessoas, eu tô muito mais feliz, sacou? E eu sei que é bizarro, até meio paradoxal, porque, cara, todo mundo quer fazer sucesso, né? E sucesso, pra mim, teria que fazer a segunda temporada do Lapada, a terceira, a quarta, mas, como eu disse, sabe? Se eu focasse só em trabalhar duro, eu já teria desistido há muitos anos. Então, o lance é que eu tô fazendo o que eu gosto e tenho observado isso que você falou.
Mas
só ser seduzido pelos views, de repente você não tá indo pra um lugar muito sólido.
Deixa eu contar uma coisa, Cauê. Você sente que você faz o que você gosta ou você sente que, às vezes, você se acomoda nos seus projetos?
Eu acho que existe uma... Eu não sei qual seria a proporção, diriam 60-40.
Pra qual lado? Assim,
eu faço o que eu gosto, é o que eu acredito, mas eu sou muito preguiçoso. Essa é a grande realidade. Eu poderia ter feito muito mais, eu me considero um poço de potencial desperdiçado. Mas é isso aí, cara.
Mas você tá feliz, esse é o ponto.
Tô feliz e são quase 10 anos fazendo isso. Eu tenho a plena certeza de que se eu tivesse tomado o caminho do... não, eu quero ser o maior, eu vou construir um império. Cara, eu já tive problemas de saúde mental sendo preguiçoso, então imagina só como seria, né? Eu acho que não poderia ser diferente. Eu tô no caminho que cabia pro meu tipo de personalidade, entendeu?
Uhum. Mas tem alguém que vocês veem no YouTube hoje que realmente teve essa corrida pra ser o maior? Tipo, os caras que são realmente os maiores hoje. Você acha que eles foram nesse foco de, cara,
sim, o Felipe, maior? Cara, Felipe Neto, o Whindersson.
O Whindersson, o cara mesmo.
O Kepler contou uma história pra gente, que o Kepler, ele deu uma palestra no Piauí. Depois da palestra dele, ia ter um menino que ia contar piada. E era o Whindersson. E o Whindersson contou umas piadas, depois ele foi lá pra ganhar R$200 no show. Depois ele foi pro Kepler e falou assim, cara, investe em mim, eu vou ser muito rico, eu vou fazer muito sucesso, todo mundo vai me conhecer. E o Kepler falou assim, cara, eu invisto em empresas e tudo mais, e tipo, não deu ouvido pra esse menino. Cara, esse menino, depois de 5 anos, era o maior YouTube do Brasil.
Muito
e tava
louco.
Fazendo show no mundo inteiro.
Se você acha que você errou, esse cara errou mais.
Pegou o Whindersson quando ele era uma small cap. Né?
Eu ia perguntar pra vocês, o Primo começou no YouTube, você também começou no YouTube, apesar que você tá com um podcast que tá bombando agora.
O Primo não
agora.
Começou no YouTube, viu?
Eu não comecei no YouTube.
Ele era já do mercado financeiro.
Tá, ele começou a produzir conteúdo no YouTube.
Caramba,
vocês sentem, da época que vocês começaram pra cá, tem uma certa ingratidão do YouTube, por exemplo. A gente ficou sem postar vídeo por 9 dias, porque alguém perdeu um card aí de...
Um editor. Mas não foi o Gui. Aí vocês já tirem sua conclusão aí.
Você tá percebendo que a gente tá tentando transmitir uma culpa pro YouTube.
Eu vou fazer uma meia culpa que
acho
que
é do YouTube. Você acha que existe ingratidão?
A gente perdeu tudo, mas o YouTube é ingrato.
Mas é tipo... Eu perdendo o card, a gente perdeu a consistência de postar no dia certo, na hora certa. Cara, o vídeo que a gente postou depois era um conteúdo muito bom pra o tipo de view e engajamento que a gente teve. Vocês sentem que, tipo, o YouTube dá uma punida legal quando vocês não seguem as regras da plataforma?
Cara, eu acho que o YouTube, como uma empresa, não tem sentimento, sacou? Eu acho que ele tem um objetivo que é aumentar a quantidade de tempo que o usuário passa no site. E se você não tá correspondendo a isso, se você não tá contribuindo pra isso, ele vai privilegiar as pessoas que fazem isso, entendeu? Então, os cases de maiores youtubers do mundo, eles demonstram que esses caras faziam vídeo diariamente e eles estão ali criando muitos minutos de conteúdo pra plataforma.
Porra, aquele PewDiePie lá, maluco, posta 8 vídeos no dia.
Exatamente, exatamente, entendeu? Então, eu acho que existe aí um lance que é difícil a gente tentar também levar pro pessoal. Eu não tenho essa coisa com o YouTube, eles são malvados e o caramba, mas sem dúvida, eles não têm escrúpulos, como qualquer robô
mas
não
que,
tem,
mas
entendeu?
Será que dá pra eles terem controle, porque pensa assim, numa emissora, mesmo que seja grande, a Rede Globo, ela vai ter uma grade de 20 programas ali e acabou, é isso. Dá pra elas terem controle sobre tudo que tá sendo produzido. YouTube não, tipo, só canais que tem mais de 1 milhão de inscritos no Brasil, quantos são, primo? Tem mais de 1000, né?
Nossa, passou.
É uma parada, hoje. Cara, que...
Tem 1 milhão de inscritos?
Foge, é.
Acho então, que é quase 5 mil.
Isso só agora, Brasil, né? Imagina mundo, então, tipo, sei lá, será que os caras conseguem ter controle
disso? É, o lance é que realmente, né, eu acho que alguns anos de conteúdo que eles são feitos de upload por dia lá, né? Não é que, eu também não acho que existe uma curadoria pra falar, ah, esse vídeo aqui do Cauê eu não vou mandar pros inscritos, o caramba. Porque tem muitos youtubers que agem dessa maneira, né? Ah, o YouTube tá me boicotando, não envia e o caramba. Eu acho que no fim das contas é isso. A gente tá tentando buscar humanidade, sentimento numa ferramenta e ela tá lá pra gerar watch time, sabe? Se a gente não tá agindo de acordo, nós não seremos privilegiados. Eu me sinto mal várias vezes, mas aí eu lembro que eu assinei os termos e condições, o YouTube nunca me contratou oficialmente. Eu tô lá enviando vídeos pra plataforma deles, entendeu? Então, estamos sujeitos a isso, né?
Inclusive, eu acho que o YouTube, ele não tá errado nisso. Ele tem um algoritmo e o objetivo dele é realmente gerar mais engajamento, então se você
isso
segue
as regras... Isso é escalável, né? O que a gente tá falando agora de emissora de TV, o YouTube encontrou uma maneira de, cara, ser mega escalável. Tipo assim, cara, dá pra ter conteúdo infinito lá e às vezes poucas pessoas trabalhando por trás disso, né?
E cara, e o único que eu tenho que fazer com o YouTube é ser grato, né? Porque, pô, se não fosse o YouTube...
O Kaique não é grato.
O Kaique não, né? Eu sou grato. O YouTube tá errado, né, Kaique?
Não, mas tem é que eu não entendo muita coisa do YouTube, por exemplo, o em alta é um limbo absurdo, que às vezes...
Mas aí você vai mexer num vespeiro aí, cara.
Que às vezes a gente posta que conteúdo...
Poderia ser um podcast só sobre isso aí.
E a gente vê o engajamento do nosso vídeo e a gente fala, caralho, no mínimo vai pro 10. E não entra durante 24 horas e no terceiro vídeo entra.
É, fora fala, que quando Deus. Você vai ver o vídeo lá em alta, é tipo Tiquititas, pirata e tá monetizado. Aí você fala assim, mano, como
tá possível? Monetizado.
Aí o William de Barbados, os caras têm que legendar o... Legendar não, né?
Censurar o palavrão. Tá e mesmo assim não conseguimos. Mas é isso. É, eu acho que se cabe uma crítica que seja um pouco mais direcionada às pessoas que trabalham lá, a gente vê alguns casos onde dava pra haver uma intervenção humana e não deixar na mão do robô, sabe? Tem o caso do Castanhari, por exemplo, que é um canal com 10 milhões de seguidores. O cara passa, às vezes, um mês fazendo pesquisa pra um vídeo, ele contrata professor de história pra fazer consultoria, faz motion graphics original, sabe? É um negócio que tem muito investimento pra, no fim das contas, o robô dizer pra ele, mas Segunda Guerra Mundial eu não posso divulgar porque, sabe, é um tema delicado. E não existe uma intervenção humana, não tem um funcionário lá dentro pra falar, Castanhari, desculpa, nada a ver esse negócio do robô fazer isso, fique tranquilo, nós vamos cuidar de você, toma aqui um salário, sei lá, o seu conteúdo é relevante. Então, existe também essa negligência que eu acho que poderia ser um negócio a se trabalhar.
Falar um pouco sobre marketing em produção de conteúdo, criação de conteúdo. Então vamos falar sobre audiência, ok? Eu queria que você falasse, Cauê, pensando sempre no seguinte, poxa, os primos em geral, eles são profissionais que a maioria deles são empreendedores, eu gostaria de ser empreendedores, ou são profissionais que estão numa empresa, mas eles querem crescer lá. Então eu queria que as suas respostas você pensasse muito nessa pessoa que quer trazer isso para o mundo, talvez um pouco mais corporativo. Então, sobre audiência, eu vejo muitas empresas querendo produzir conteúdo, e aliás, você já deve ter visto isso. A gente pega aqui, faz um negócio com uma câmera uns microfones. A empresa contrata uma puta agência, uma produtora gigantesca e tal, faz o conteúdo de cinema e não dá certo, muitas vezes, né? Então, como engajar uma audiência, Cauê? Você que é expert nisso, cara.
Cara, eu digo, né, uma questão muito de feeling. Como eu disse no começo, se eu tivesse que palestrar a respeito disso, eu não saberia. a minha percepção, que eu acho que é um erro que muitas grandes empresas cometem, é o lance de entender qual é realmente a demanda, entender que o público dentro do contexto do conteúdo que ele tá criando, como isso vai se conectar com o público, se vai existir realmente um negócio que vai cativar e muitas vezes só formato e de ser super polido, gravado com câmeras RED num mega estúdio. Não é isso, a gente tem o caso do Whindersson gravando com uma GoPro na laje, sendo o maior youtuber do Brasil, entendeu? Então, eu acho que o grande erro talvez seja investir energia em formato, em açucarar o seu conteúdo e perder realmente a parte humana, sabe? Entender como eu me conecto com a audiência, sabe? Eu tenho números números hoje que, comparados a outros youtubers, são números moderados, mas existe um engajamento muito grande, as pessoas amam muito.
Hoje, negócio, quais são os seus números, Cauê?
Hoje eu tenho 5 milhões de inscritos no YouTube, 5,1 milhões, que é um número que já tá assim, nem sei quanto tempo, parei até de olhar. Tenho, enfim, os outros seguidores nas redes sociais são um pouco menores. Hoje a gente, média de audiência, acho que são uns 8 milhões de acessos por mês ali no YouTube.
Ah, quantos views você tem acumulado já, hein?
São, acho que 550 milhões.
550 milhões, cara. Caramba.
Eu acho que é isso, cara. Funcionou porque as pessoas gostam de... Existe um carinho, existe um realmente a sensação de estar falando com um brother. Então, talvez levar isso em consideração. O lance de tentar se conectar com a audiência de maneira mais íntima do que realmente tentar dar pra ela aquele formato, aquela coisa mega polida. Porque isso também cria um afastamento, né, sabe? A diferença do que o YouTube fez com relação à TV é realmente mostrar que somos nós criando conteúdo pra nós mesmos e tal, sabe? E existe aquela coisa de o ator da Globo, ele tá num pedestal ainda, aquela coisa inalcançável, inatingível, sabe? Eu me lembro, eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na fila do aeroporto da segurança, tava eu e o Zeca Camargo, duas pessoas pararam pra tirar foto comigo e ninguém parou pra tirar foto com o Zeca Camargo, entendeu?
Alô, porque Zeca!
Ele é muito mais famoso que eu, mas existe esse afastamento, se tipo, o cara da Globo, a gente da internet, nós somos brothers da nossa audiência e a pessoa que quer criar conteúdo, eu acho que tem que levar isso em consideração, bicho. É muito melhor você cativar a audiência sendo gente boa do que ter os melhores brinquedos pra fazer um belo vídeo, entendeu?
Não, total. Eu acho que o maior erro das empresas, ao tentar produzir um conteúdo de qualidade, que engaje, que dá resultado, é não entender que o mundo mudou. Porque o mundo não é mais o mundo da televisão. Se eles entenderem que o comportamento do consumidor não é mais ligar a TV pra assistir, mas sim ligar um canal no YouTube pra assistir um vídeo criado por uma pessoa normal e ver que isso daqui dá mais resultado, mais engajamento, e levarem isso pra vida deles, eles vão ter mais resultado. Então, em todas as empresas que eu faço alguma parceria, se tem uma empresa que quer fazer uma coisa institucional, e ela faz, e a gente tem o nosso conteúdo produzido desse nosso jeitão, e dá mais resultado, porque ele conecta mais. E aí, as empresas precisam entender que existe uma diferença, e aí, na minha concepção, uma diferença de que existem os produtores de conteúdo, os influenciadores digitais, e existem os globais. E eu acho que todo mundo que tá na internet se enquadra em um desses três, ou em alguns desses três. Porque o produtor de conteúdo é aquele cara que ele fica só produzindo sobre algum conteúdo. Ele não influencia ninguém por ser ele, é pelo conteúdo que ele produz. Só que às vezes o produtor de conteúdo, ele consegue crescer de tal forma que ele começa a ser o influenciador, que é igual você. Eu lembro, em várias épocas, você ia no evento, nossa, o Cauê estará no evento, a galera ia pra te ver, porque você transcendeu o mundo da produção de conteúdo. E os globais são essas pessoas da Globo, e que óbvio que tem muitos que também são influenciadores, mas tem muitos que não são. E essas pessoas às vezes têm milhões de seguidores, só que não tem engajamento, não tem conexão, porque não tem identificação. E eu acho que a palavra secreta aqui pro sucesso na produção de conteúdo é identificação.
É isso, concordo com você. Tem criadores que têm muito menos audiência do que eu, mas que se relacionam com a sua audiência com um engajamento muito maior que o meu, entendeu? Você consegue ver isso na prática. Pessoas que conseguem parar um shopping porque vai ter lá, sei lá, um tutorial da blogueira e tal. E por quê? Porque ela é mega talentosa e porque o vídeo dela é maravilhoso? Também, mas principalmente porque ela se conecta com essas pessoas. E aí não tem um apelo maior pra tirar uma pessoa de casa, pra ir pro shopping, comprar um produto e conhecer a menina, do que saber que eu tô encontrando uma pessoa que eu gosto. Então não necessariamente que eu admiro por ser um baita criador, mas que principalmente eu gostaria de dar um abraço e conversar.
Você acha que dá pra treinar essa identificação? Você dá pra você com o tempo melhorar? Você é uma pessoa que não era boa em conectar com a sua audiência e você consegue treinar, evoluir isso daqui ou não?
Eu acho que dá pra traçar um paralelo com o mundo do entretenimento em geral, com a música pop, por exemplo. De tempo em tempo você vai ter as pessoas que você sabe que ela é uma natural, assim, né? Ela nasceu pra aquilo e ela é carismática e ela é boa, mas existe uma mega indústria por trás criando esses ídolos. Então, acredito que sim, eu acredito que cada vez mais vai ter gente prestando atenção nesse marketing de influência e tudo mais, e desenvolvendo em laboratório essas novas figuras. Ainda acho, tenho uma visão um pouco mais conservadora com relação a isso, que nada substitui o talento.
Acho que quando você sabe, fica mais fácil. Mas o que eu entendo também é que quando você entra na internet, muitas vezes você tem uma hipótese de com quem você vai falar. E com o passar do tempo, você começa a perceber nos analytics, por exemplo, olhando para os dados, que você tinha uma hipótese que não faz sentido. Você tá falando com outra audiência, na verdade. Então, o que eu entendo é que você, às vezes, dá um tiro de canhão, só que depois você analisa dados, e quando você analisa dados, você sabe exatamente quem se interessou por isso. E você começa com a mira de raio laser a produzir um conteúdo que agrega tanto valor para essa audiência, que a sua conexão vai ser no maior nível possível.
Acho que YouTube ou podcast e tudo mais, você consegue um pouco que trabalhar com a audiência que você quer, assim, no sentido de que a televisão, ela meio que invade a casa das pessoas. Essa é a programação, cara. Você tem que assistir essa porra. O YouTube, não. O cara tem que ir atrás disso. Então, eu acho que a gente consegue, e a gente produz muito conteúdo pensando nisso, até pensando na... Como a gente fala muito de grana, a gente pensa muito na ganância das pessoas. Se a gente ficasse soltando vídeo, tipo, ah, R$1.000 virando 1 milhão, porra, lógico que ia ter audiência, mas não é isso que a gente quer. A gente não quer pegar uma audiência de milhões de gananciosos. Então, eu acho que você consegue muito formar também a cara que você quer ter te assistindo, né?
É, e o bom de trabalhar pra sua audiência é que a sua audiência vai mandar pra pessoas que elas se identificam. E logo as pessoas que elas se identificam...
Vira uma corrente do bem,
vira a sua audiência também.
E, pô, falando em trabalhar pra sua audiência, o que é mais difícil, Cauê? É mais difícil você trabalhar com um chefe ou com milhões de chefes, que são a sua audiência, sim, cara?
Cara, eu vivo o sonho de ser o meu próprio chefe. Evidentemente, como você disse, eu tenho milhões de chefes, mas...
Porque você não pode fazer qualquer coisa, né? Você faz qualquer coisa, ela se toma um julgamento na cabeça ali.
Sim, sim, sim.
E que é pior do que alguém numa sala, é um julgamento público, né?
Não, e se você não posta o vídeo quando os caras querem...
Não,
virou obrigação.
É mais angustiante, às vezes, porque você realmente sente que cada atitude errada que chateia a sua audiência é meio irreversível e eu tô, nossa, tá, deu errado, o que eu faço pra, sei lá, recuperar os meus pontos com essa galera e tudo mais. Agora, tem momentos em que dá uma saudade de estar dentro do ambiente corporativo, onde existe uma estrutura e as coisas são menos caóticas, né? Porque eu acho que muito por causa desse meu perfil de fazer o que eu quero e não buscar, sabe, me estruturar e ser uma grande empresa, é tudo muito caótico. Então, eu não sei exatamente o meu planejamento pra janeiro.
Caramba.
Isso é complicado. Às vezes, eu sinto muita falta de ter um chefe. Uhum. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria todas as vezes ter milhões de chefes, com certeza.
Ter milhões de chefes. Massa. Cauê, como que você ganha dinheiro hoje, cara?
Ó, hoje, basicamente, a verdade é que a internet chegou num ponto em que as figuras influentes, as pessoas que estão expostas, acho que o mercado publicitário explica como influenciador ganha dinheiro, porque onde há audiência existe o interesse da marca de entrar, então existem várias frentes pra monetizar o seu conteúdo. Hoje eu ganho dinheiro com a própria plataforma do YouTube, o AdSense, eu ganho dinheiro com a minha loja, eu ganho dinheiro fazendo parcerias, essas campanhas publicitárias que podem ser veiculadas no meu Instagram, às vezes no meu YouTube, eu ganho dinheiro.
E que inclusive é só mandar um e-mail aqui pra mim no tal, né?
Isso, entra lá.
Mete o mechanzão.
Não, entra imediatamente no meu Twitter, tem meu e-mail ali, a Camila vai falar com você e te atender muito bem. E existem, então é isso, sabe? A gente acaba compondo a renda com várias pequenas ações esporádicas em plataformas diferentes, parcerias com marcas e tudo mais, entendeu? Hoje também ganho dinheiro com streaming de jogos. Eu tenho um contratinho...
Você tá na Twitch?
Não, eu estive durante um ano, mais ou menos, na Twitch. Aí o Facebook Gaming começou a crescer agora no Brasil e começou a roubar talentos de outras plataformas com propostas que realmente faziam sentido a gente...
Mas você manda um LOLzinho ou não?
Não manda um LOLzinho,
puta,
cara.
Mano.
Eu sou um profundo admirador dos eSports, mas o LoL é o único dos grandes. Mas, né, o LoL e o Dota,
cara, é coisa de jovem demais.
Não, mas depois de falar, o Cauê joga um jogo de velho que eu adoro. Que é, cara, é aquele jogo que você monta as coisas, tipo, monta uma casa. Eu adoro.
Que isso, jogo,
cara, pra mim, streaming de noite jogando videogame é um momento de descompressão, entendeu? Eu não gosto nem de jogar jogos de tiro, mais nada. São só jogos relax. Então, sim, eu tenho jogado esse House Flipper, onde você compra uma casa e reforma e revende. É muito legal.
Jogo sem responsabilidade.
Total.
Mano, eu tô assim, eu tô querendo jogar videogame sem responsabilidade. Quando eu vou jogar um jogo, é o jogo mais imbecil
do mundo. O Kaique, ele me apresentou um jogo ontem, ele falou a seguinte. Eu
parece assim, minha mãe.
Porque eu tenho
Mostra
uma
como ele vendeu.
Ele vendeu assim, eu comprei, olha isso. Falou assim, não, porque eu tenho a minha fazendinha aqui, e eu também posso minerar, mas eu também posso bater nos monstros, aí eu tenho que dar em cima das minas, aí eu tenho que lembrar também do aniversário das pessoas, se eu não der presente, elas ficam bravas. E se eu quiser, eu posso virar um mago. Eu falei, mano, o que você tá falando? Que jogo é esse?
Você tem a plantação, você pode virar um mago.
Ela é maravilhoso.
Mano, é muito bom, cara. Eu tô viciado nessa...
Por isso que você tá indo embora mais cedo, cara.
A gente tem que ler. A gente tem que ter. Todo mês a gente faz um podcast dedicado com a Amazon, que a gente lê um conteúdo. E eu tô atrasado na leitura porque eu tô precisando nessa
por
porra.
Por causa da fazendinha.
Cara, o Kaique é foda. Mas você leu já, né? Com certeza.
Ah, com certeza.
Tá preparado, né, Kaique?
Preparadíssimo.
O Kaique lê muito livro, coisa. Você não imagina, cara. Toda vez que a gente combina um livro, ele sempre lê o livro que a gente combina.
Senti um pouco de
ironia. É incrível aqui.
Não, engraçado, cara. Que...
Mas nem pra ler o resumo na internet, não, cara.
E ele se dá o trabalho de construir uma desculpa. cara qualquer... Mano, se você der o livro que ele queria ler, ele vai falar, não, mas, meu, eu comecei, aí aconteceu não sei o quê, blá, 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 e aí não vai
dar. Eu tenho meia culpa nisso, eu tenho meia culpa.
Cara, agora, só contextualizar uma coisa, que às vezes os primos estão assim, ué, mas não é um podcast com conteúdos de finanças, de empreendedorismo, de grana e tal? E aí que entra o grande negócio. Caso o primo às vezes esteja questionando isso e não se ligou, gente, a gente sempre fala sobre três pilares aqui, né? Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Cara, se... O que acontece às vezes é que a gente passa um conteúdo de tanto valor e as pessoas não captam, porque isso daqui, cara, a gente tá falando de um conteúdo que tem pessoas, inclusive a gente, que ganha milhões de reais com esse tipo de coisa. Então a gente tá falando sobre grana, a gente tá falando sobre ganhar dinheiro, só que de uma forma descontraída. Então não deixe de prestar atenção, porque às vezes é um conteúdo de muito valor pra uma pessoa que não, cara, entende, e não faz sentido.
Posso te falar, teve um podcast que a gente fez, que acho que foi o primeiro podcast, o primeiro primocast que a gente fez um pouco mais leve, que foi o Dabolovo. A gente veio de uma série de CEOs e tudo mais, e a gente pegou a galera da Dabolovo mais descolada e tal, né? Tem um estilo business muito diferente do convencional. A gente ficou um pouco mais descontraído naquele episódio e, cara, teve uma galera que pesou na gente por causa disso. Que o cara falou assim, teve um cara que ele comentou assim, esse episódio não me agregou em nada.
Falei assim, gente,
imagina, o cara ouviu 50 minutos.
Olha os chefes aí. Meu, esses caras devem estar ganhando uma grana, não estão me contando. E aí eles sempre dão um jeito de falar da Bolovo. E aí meteram, não, mas esses moleques aqui da Bolovo, incrível. Ah, para, vai. Agora eu tenho certeza que estão ganhando dinheiro.
Você tá pegando cota de marketing pessoal, por fora?
A publi... Olha!
Pessoal, a publi foi feita, vocês gostaram? Tô tomando pra aprovação.
Pô, a gente tá com o Cauê, vamos falar dessa letra. Não.
Às vezes a gente faz uns episódios, igual o último que a gente fez, por exemplo, com a Luciana Seabra, com a Elo Cruz, que, meu, torrou. O cara que eu vi ali, o cara vai torrar no conteúdo, ele a vai cabeça fritar, ele vai ficar doido. Alguém terminar. E ao mesmo tempo a gente faz conteúdos que são mais leves também, mas, cara, mas conteúdo pra caralho.
Mas falando de audiência, teve um cara que me mandou e falou assim, nossa, o último podcast foi muito complicado. Aí fica, tipo, você fala, cara, não dá pra agradar
todo mundo. Mas é que sabe o que é? É que as pessoas, elas sempre querem uma fórmula mágica. Elas ouvem um negócio muito leve e falam, ah, achei muito leve. Aí elas ouvem um negócio muito complicado e falam, ah, achei muito complicado, não entendi. Então elas sempre querem um bagulho, aí elas querem uma fórmula mágica que resolve todos os problemas dela.
Um guia pra tudo.
Um guia. Só que não existe a porra da fórmula mágica. E aliás, seu sucesso é muito mais óbvio do que complexo, pô. É igual emagrecer, mano. É só você parar de comer e ir na academia. Porra, que você quer uma fórmula mágica pra isso? E é igual ganhar dinheiro. É só você trabalhar, tentar escalar o máximo possível, pensar a longo prazo, investir o seu dinheiro e investir antes de gastar. Só isso. Só que as pessoas querem ouvir fórmulas mágicas e malucas. E não existe. Então, cara, é isso. Você concorda, Cauê?
Concordo totalmente. Inclusive, concordo e não só não consegui emagrecer, como não consegui ficar rico. Então, eu precisava ouvir mais
do nada a gente
podcast.
Começou a gritar, mas é um disclaimer.
Puta disclaimer esse, né, cara?
Desculpa, audiência, gente.
Caramba.
Não precisa queimar nossos carros.
Mas cara, é que a galera não tá vendo aqui.
Vocês estão muito estrelinha, hein? O Kaique falou, a minha audiência no Instagram, ah, você é a minha audiência. Você viu os caras falando,
não.
Nossa, vocês estão muito estrela.
O primo tá chamando a gente de estrela. A gente que teve que comprar 12 croissants pro Cauê aqui.
Nossa,
pro
Cauê.
A exigência pra trazer ele, galera.
Toalha branca.
Pra abrir a agenda do Cauê é 100 mil reais.
É, 100 mil. Só pra estar aqui.
No mínimo.
A gente comprou 12 tipos.
Tem uma cesta de frutas aqui.
É 12 tipos de croissant, tem brie, tem geleia de pimenta, você não tá ligado o grau da produção aqui.
Ele só come da gente tapioca essa hora.
Não, mas eu acho que até pode convencer quem não me conhece, né? Porque, o Cauê exige o queijo brie, claro. Totalmente a cara dele pedir isso.
Eu lembro, sabe só, eu tive uma boa parte da minha infância que eu passei na Praia Grande. Na Praia Grande lá. Eu lembro que eu assisti os seus vídeos na Praia Grande, cara. Em preto e branco. Você tinha. Cada vídeo era uma barba diferente, era sempre um cavanhas diferente.
Muitos quilos a menos.
Mas eu gostava, cara. Você quebrava tudo, era muito massa.
Mas
isso daí.
Eram outros tempos, né? Realmente era um momento de entender que aquilo funcionava como válvula de escape e uma abordagem muito inocente, assim, de se eu soubesse pra onde eu tava indo, talvez eu tivesse sido um pouco diferente.
E nessa pegada. E qual que foi o momento que você falou, preciso me renovar aqui? Quando que alguém, acho que a gente pode até descolar, porque a gente tá falando muito de YouTube, influencer, porque é o que a gente trabalha, é o que a gente acompanha no dia a dia. Mas, por exemplo, um primo que tem uma loja virtual, sabe? Ele precisa ter essas mesmas coisas. Ele precisa saber quem que é o público dele, como se identificar e tudo mais. Qual que é o momento que você sente que você precisa pivotar o seu negócio e mudar totalmente a direção?
Caralho, assim? Usou termos
aprendi com o Lucão ontem.
Eu tô te falando, Kaique.
Pivotar.
capotar.
Você toma cuidado, hein, Kaique? Você tá sentindo isso? Você tá sentindo, Lucão, não?
Não, é que
tá sentindo?
Porque, porque o Gui, ele realmente leu os livros, né? Então ele leu o livro do Kepler. Ele sabe super, que é pivotar o negócio.
O Kaique tá sentindo meio ameaçado agora que eu sei.
Só vou falar uma coisa. Eu esqueci meu livro pra ler. Eu falei assim, ah, acho que vou pegar o do Gui emprestado. Tava lacrado ainda.
É porque o Gui é colecionador.
Olha, já quer queimar o outro,
é
você
que
viu?
A minha desculpa é melhor. Eu falo assim, pô, aqui minha filha tá passando mal. Eu jogo essa, jogo emocional.
Ele compra o livro e não abre a embalagem.
Sabe o que é? Eu digo sempre que eu confio muito no feeling, mas a verdade é que eu sou obcecado por internet e pelo tipo de conteúdo que eu faço. Eu acho que talvez isso possa servir de alguma maneira pra audiência. Eu respiro essa parada. As pessoas ficam perguntando, ah, é muito legal você falar sobre umas paradas, umas notícias, de onde vem, como que faz pra passar tanto tempo fazendo, né? Eu não tenho muitos vídeos online, mas eu devo, sei lá, uns 800, 900 vídeos, sacou? O lance é que eu respiro, eu vivo essa porra 24 horas por dia, eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é entrar na internet e a última coisa que eu faço antes de dormir. Eu não saio da internet mais nem pra tomar banho, o celular tá lá pra prova d'água agora, então não preciso parar pra tomar banho. Então, a minha relação, apesar de eu atribuir isso ao feeling, no fim das contas, eu tenho um entendimento do que eu faço. Eu consigo, eu posso me dar o luxo de fazer pequenos experimentos que, isso aqui realmente eu senti com base em números que, tá, não é bem o caminho, volta pra cá. Então é muito tentativa e erro com base nesse lance de que é a minha vida, sacou? É só o que eu faço, então...
Agora, cara, você hoje, você tem muita liberdade de horário, né? Porque é natural. Agora, o que eu percebi durante muito tempo na minha vida é que quanto mais liberdade você tem, muitas vezes mais escravo você acaba se tornando daquele seu trabalho, do seu projeto, assim. Como que você gerencia esse excesso de liberdade que você tem?
Hoje eu tenho uma certa rotina. Hoje eu precisei desenvolver isso porque eu concordo com você. Essa situação, como eu disse, é muito caótico pra mim. Eu precisava de algum tipo de organização pra poder ser produtivo. Então hoje eu tenho um estúdio onde fica lá o Bulbasauro, meu parceiro, e minha assistente, a Camila.
Cara, por que o apelido é Bulbasauro?
O apelido dele é Bulbasauro porque o João Kleber tinha um cameraman chamado Pikachu e eu falei, eu também quero um Pokémon.
Também quero ter meu Pokémon.
É literalmente isso. Eu falei, André, você toparia? Quer escolher seu Pokémon? Posso escolher? Aí, não, pode sugerir. Eu falei, Bulbasauro, então. Então, eu tenho a rotina, sacou? Eu tô no estúdio no mínimo 3 vezes por semana, às vezes mais, mas assim, a gente tem feito 3 vídeos por semana pro meu canal principal, então eu tô lá toda terça-feira, toda quinta-feira e toda sexta. Saindo daqui agora da gravação do podcast, eu tô indo pro estúdio gravar o meu vídeo que vai sair sábado. Eu tenho a rotina de gravação do Ilha de Barbados, eu tenho a rotina de gravação do Poucas, toda segunda-feira eu tô lá no UOL apresentando. Então foi só aí que eu consegui, pô, eu apareço em pelo menos 6 vídeos diferentes por semana na internet, sabe?
Caraca, velho.
Acho que até mais, são 2 do Ilha de Barbados, 3 do meu, 1 do Poucas. É, basicamente são isso.
Caraca. Cara, você falou que você tem uma loja, né? Uma loja virtual, que tem um e-commerce, né?
Eu tive ao longo desses anos diversas propostas, possibilidades de me associar a empresas que já fazem isso. Tem grandes empresas já que atendem dezenas de youtubers e outros criadores que viabilizam isso. O criador simplesmente entra com a sua influência e a empresa cuida do resto. Eu, quando criei a minha loja, eu criei um negócio totalmente independente. Foi um negócio meio loucura, porque eu não tinha ideia de como seria o resultado e foi assustador, porque a demanda por esses produtos foi muito maior do que a gente conseguiria atender no começo. Assim, a gente teve que colocar familiares pra fazer plantão de embalar produto, porque a gente vendeu tanto que não dava, sabe? A gente não fazia ideia de como ia funcionar. A gente tinha... Era um negócio tão... Foi dimensionado de maneira tão errada, tão equivocada, que a gente não tinha sequer um site próprio com um servidor escalonável, coisa do tipo. Era simplesmente uma parceria com uma dessas plataformas de e-commerce onde você cadastra seu site e lá paga R$30 por mês. E a gente lançou, e depois de lançado o site que dizia que não tinha limite de tráfego, nós fomos convidados a nos retirar. Porque ele falou, então, uma coisa é, entendeu? A gente tá aqui pra pequenos empreendedores, você já não comporta. Então a gente teve que buscar uma estruturação, e aí aumentamos a equipe. Em algum momento a gente trabalhava em 8 pessoas só pra cuidar da loja e tudo mais, sabe? Um negócio totalmente independente. Hoje, o meu pai é quem gerencia a parada. Eu sou muito mais garoto propaganda do que qualquer outra coisa. Ele é quem tá por trás de negociação com dos fornecedores, ele cuida do site e tudo mais. Minha irmã faz atendimento.
Mas como funciona um negócio assim? Você tem uma loja, você tem produtos que ficam armazenados, estocados, você tem alguém que cuida do atendimento, como que envia esses produtos?
Criação, né, cara, das
criação,
estampas.
É, a parte da criação das estampas é um pouco mais simples, porque já existe uma série também de ilustradores, que tem um baita know-how já já em como fazer uma parada que vai virar estampa, né? Então tem toda uma limitação técnica da quantidade de cores e tudo mais. É só realmente trocar figurinhas, às vezes você tem um briefing básico, os caras apresentam ideias e é isso aí. A gente tem dois formatos, um deles, dos nossos produtos que já são consolidados, nós temos estoque. A gente tinha antes, alugava um espaço grandão, enorme e tudo mais. A gente conseguiu transportar isso para cortar custos e tal. Hoje fica até na casa dos meus pais, isso mesmo. Uma parte ali da casa reservada a estoque de produtos. E quando fazemos lançamentos, trabalhamos ali com um modelo de pré-venda para poder dimensionar e tudo mais. A gente já quebrou a cara algumas vezes com o lance de tentar estocar antes de lançar um produto e a gente tem uma expectativa que não foi correspondida. Tomamos uns prejuízos meio bizarros aí e tal. Eu já tentei fazer, transformar isso num modelo de negócio para oferecer para outros youtubers. Então eu fiz durante o período a loja do Júlio Cossiello, eu fiz a loja do Lucas Inutilismo, eu fiz a loja do Pipocando. E aí a gente percebeu que da maneira como a gente trabalha, não funcionava muito bem. E hoje o que a gente tem, depois de 4 anos de loja, é uma operação um pouco mais moderada, porque naturalmente não existe a mesma demanda de quando ela foi lançada, onde esse produto era uma mega novidade e tudo mais. Existe uma operação ali onde trabalham 4 pessoas na loja e a gente tem estoque próprio e faz essas pré-vendas eventualmente.
Mas você foi um dos pioneiros no YouTube, porque tinha uma época que, tipo, ninguém tinha, aí eu lembro que vocês lançaram e do nada todo youtuber tinha uma loja. Toda a descrição no primeiro link era a loja do youtuber.
Sim, foi um dos primeiros. Fiz essa ideia de fazer totalmente independente pra tentar aumentar a margem de lucro, pensando que a gente não venderia tanto, foi com base em um outro youtuber de Jundiaí, o João, do Meu Mundo Minha Vida. Ele tinha feito a loja dele 100% independente e tava ele e a esposa embalando camiseta e mandando. Eu falei, cara, muito legal esse negócio, vou fazer, entendeu? Mas sim, foi um dos primeiros.
Eu queria que você compartilhasse com os primos aqui, com a gente também, quais foram os maiores aprendizados sobre internet, sobre presença digital, sobre produção de conteúdo, sobre mundo digital mesmo. Os seus maiores aprendizados e que você poderia compartilhar com os primos.
Eu acho que você tem que estar presente o tempo todo. Realmente é aquele ditado do quem não é visto não é lembrado. A internet supera muito rápido, desde os seus maiores erros, mas os seus maiores acertos também são superados muito rapidamente. Você não pode tentar viver, sabe, olhando para um projeto que deu certo e achar que você vai conseguir tirar leite de pedra para sempre. Tem que sempre estar lá. Como eu disse, eu vivo e respiro isso, e é por isso que eu consegui passar 10 anos produzindo conteúdo. Eu acho que essa maior questão é essa. Se você tem um negócio na internet, se você quer ter uma presença digital, tem que ser constante. As pessoas vivem na internet. Como você disse no começo, a gente não separa mais marketing digital de marketing offline. As próprias agências de propaganda já fundiram há muito tempo esse negócio de o que é criação para o ambiente digital e o que é criação tradicional. A criação tradicional hoje já envolve o digital. Então, se você não estiver online 100% do tempo, alguém vai esquecer de você. E essa, para mim, acho que é a maior lição. É entender que internet é arte. Eu me considero um artista, apesar de fazer, sabe? É como se fosse pop art, né? Cultura popular. A gente tá lá criando coisas que são apreciadas. Eu sei que existe aí um talento de comunicador e tudo mais, mas se eu não estiver diariamente na internet, o próximo criador vai tomar o meu interesse na cabeça de alguém da audiência, entendeu? Acho que isso é o mais importante.
Estar presente sempre.
Estar presente. Você tem que estar lá.
É o que a gente fala de não existe oportunidade perdida, né, cara? Se você não aproveitar, alguém vai aproveitar.
É isso mesmo. Se você não aproveita, alguém vai lá e pega o seu espaço, porque hoje é aquilo, né? A nossa briga não é o nosso concorrente do nicho, é o gatinho na internet, é a briga por atenção, né? É o que acontece hoje, né?
E às vezes o concorrente do nicho até ajuda, porque às vezes a gente não conseguiu impactar a pessoa, o cara conseguiu impactar e logo ele vem pra nossa audiência também, porque a gente agrega o mesmo valor que a pessoa que trouxe ele.
Acho que um dos meus maiores aprendizados na internet talvez tenha sido algo que veio da raça, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu entendi que o conteúdo não é o primordial. O contexto é o primordial, que é o que você falou. É, a gente produzia conteúdo sobre previdência privada e ninguém assistia o nosso conteúdo. E era um puta conteúdo de qualidade. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre Tesouro Direto. E aí as pessoas começaram a assistir na época, porque esse era o contexto de interesse nacional. Então se você pega o contexto correto e você produz um conteúdo de qualidade, putz, você mantém essa audiência no longo prazo. Então esse trabalho de você sempre estar atrás do contexto e utilizar esse contexto como uma isca para mostrar um conteúdo de qualidade, eu acho que ele é muito importante e faz, cara, você ter perenidade nos seus negócios, né?
Acho legal, sim. Tentar identificar, realmente, às vezes existem lacunas de conteúdo, assim. Você vê alguma oportunidade surgindo, às vezes fazendo até um cross de outras paradas. Sei lá, as pessoas estavam acostumadas a ver vídeo de culinária e a ver unboxing de produtos. Mas e o unboxing de deliveries de culinária? Isso virou conteúdo agora. Tem vários canais fazendo isso. Então é realmente identificar que a pessoa que chega em casa vai querer ver na internet quando ela estiver relaxando. E às vezes é, como você disse, é uma parada um pouco mais superficial, mas que vai trazer a atenção, e a partir do momento que você tem a atenção dela, você consegue viabilizar uma série de outras coisas, né?
Exatamente. Temos uns negócios aí, não tem não pra falar?
Tem o famoso paga nós, que é quem paga essa bagaça inteira.
Bagaça, cara, que isso? Bagaça, Kaique.
Eu tô tentando interagir com o público, público que jovem e tudo mais. Bagaça, tem que falar.
Bagaça, falar bagaça linguagem é elogio. Do jovem.
Bagagem é elogio.
Porra, bagaça, bagaça é elogio.
Mas eu já vi como elogio nosso.
Pô, me chama de bagaça.
Cabelo, é sério. O Cauê tá inventando um termo. Não. Alô, geração Z que tá me ouvindo agora. Vocês sabem do que eu tô falando.
O Cauê tá querendo agradar o Kaique, você tá agradando o cara errado.
Mas os patrocinadores desse podcast são Globo, Amazon, Apple, Facebook, Twitch, Instagram, Bolovo, Twitter, Poucas, Whindersson Nunes e lojadaexcelenza.com.br.
Sem dúvida.
O Whindersson Nunes. Bugou, né, cara?
Eu dei uma bugada.
Você tá esquecendo as coisas ultimamente, né, Kaique? Cauê, como que faz pros primos que não, sei lá, ou que não te conhecem, ou que não te seguem? Porque sabe o que acontece muito também que eu tenho visto? As pessoas às vezes te conhecem, às vezes me conhecem, mas não te seguem às vezes. Mas
nunca viu nada, sabe? Cara, né? Às vezes nunca viu nada, não, só tipo, nunca acompanhou nada do conteúdo.
Ou às vezes te segue numa outra rede social. Tipo, no nosso caso, pô, muita gente segue no YouTube, aí não conhece o podcast às vezes, entendeu? E tem muita gente que ouve nosso podcast e conhece a gente, mas não segue a gente no Instagram. Então tem esse tipo de coisa, né? Uhum. Onde que as pessoas te encontram hoje, principalmente?
Cara, nas redes sociais, procurando por Cauê Moura, estou lá. E dos projetos, se você quiser procurar especificamente, temos o Ilha de Barbados, onde estamos lá duas vezes por semana com o PC Siqueira e Rafinha Bastos falando groselha.
Não fala mais disso, porque a galera aqui do time, pelo amor de Deus, velho. Eles só falam do Ilha de Barbados.
A gente podia...
Você viu que os caras falam Ilha de Barbados? Não,
a gente podia fazer. A gente tinha que fazer um PrimoCast com...
Não, a gente tinha que fazer um Ilha de Barbados sobre, sei lá, educação financeira e receber você. Isso é legal.
Então, ia ser massa.
Não, mas eu divertido. Na verdade, eu queria fazer um podcast sobre isso, porque seria o mais honesto possível. Eu realmente sou um profundo leigo e eu consegui, ao longo de 10 anos, ganhar uma bela grana e eu não tenho dinheiro, sacou? É sério. Quando eu fui me divorciar, fui fazer em 2015, fui fazer levantamento de bens e eu falei, nossa, eu
separar os bens. Separar os bens.
Nossa, eu tinha um dinheiro. Quer dizer, tinha, né? Caramba, então eu sou muito leigo, eu gostaria de receber. Então, tem também o Poucas, meu podcast, tá nas plataformas de podcast, também no YouTube. Em breve, Thiago Negro vai ser o convidado lá.
Eita, então fica com essa daí, primo. Segue lá o Poucas.
Lá nesse podcast você vai ver o primo transforma o Cauê Moura num futuro milionário?
Tomara. Pô,
olha lá.
Não, Zé, deixa o rico. Na moral, deixa o rico. Por favor.
Às vezes ele é milionário, mas isso não quer dizer que é rico, né? Às vezes a riqueza pro Cauê é bilionário.
Às vezes o Cauê não tem dinheiro que pra ele,
para
mim.
Não, pra mim é que eu queria me aposentar daqui 10 anos.
10 anos?
10 anos.
Cara, não.
Eu também.
Não.
Lançar desafio?
Não, desafio.
Desafio.
10 anos. Não, eu vou lançar um desafio.
Mas o Cauê tem que seguir tudo.
Em 4 anos, no máximo, você estará aposentado.
4 anos?
Em 4 anos. Ou seja, o que é estar aposentado? Não é parar de trabalhar. É você fazer o que você quiser. Ou seja, trabalhar por opção, não por obrigação.
A tal independência, entendeu? Financeira.
Em 4 anos. Você topa essa daqui,
cara? Nossa, com certeza.
É?
Com certeza. Vamos nessa.
Mas, ó, mas assim, topar é uma coisa. Agora, pagar o preço no caminho é outra.
Não, vamos
você
nessa.
Você tem que estar disposto aqui.
Eu preciso pra ontem aprender a fazer isso.
Mas não é que a gente vai aposentar o Cauê, gente, que ele vai parar de fazer vídeo daqui 4 anos. Vamos explicar.
O pessoal vai pegar
a gente na rua e dar um pau na gente. Os caras vão aposentar o Cauê. Eu assisto aqui toda semana, os caras agora não vai ter mais. Não sei o que lá.
Vamos fazer isso daí, 4 anos. Depois a gente vai sentar aqui no bastidor, vamos fazer uma coisa massa então, Cauê.
Vamos fazer um quadro no YouTube, aposentando youtubers.
Eu acho que isso ia ser muito bem, porque tem muito youtuber aí que tá ganhando uma grana e tá fazendo umas cagadas.
E tem uns
aí,
que a gente podia aposentar à força. Você vai aposentar agora.
Você não vai gravar mais. Chega, acabou.
Acabou.
Tem dinheiro? Não tem dinheiro. É só pra parar mesmo.
Acabou.
Não, mas sabe que tem isso, né? A galera acha que é só ganhar dinheiro, né? Mas não é, porque, primeiro, você, por exemplo, o cara já ganhou muito dinheiro, com certeza. E você tem gente ganhando Mega Sena, você tem jogador de futebol, e você tem vários casos, reality show. A galera quebra muitas vezes.
Sim.
Porque o problema não é só ganhar dinheiro, você precisa trabalhar vários pilares, né? Não são só esse. Então é isso aí. E aí, como que faz? Tem um outro Instagram. Tem dois.
Você nunca fala.
Caramba. Ô, primo, vamos fazer um negócio, um teste aqui, ó. Primo, se você não me segue no Instagram, começa a me seguir no Instagram, thiago.negro, mas vai na minha última foto e bota uma hashtag pra eu saber que fez sentido. Qual hashtag aí? É,
vim do PrimoCast.
Vim do PrimoCast?
É, vim do PrimoCast.
Vim do PrimoCast. Pra eu saber, de fato, se você veio daqui, isso é muito importante pra mim.
Métricas. Eu adoro que todo final de programa a gente faz uma caralhada de tarefa, se o cara tenta fazer nessa merda.
Fudeu.
Faz a hashtag, olha, o cara vai não lá, vai pra lá, volta.
Tava indo pro trabalho, puta, deixa eu voltar pra casa aqui, né? Fazer tudo que a gente pediu pra ele fazer.
O cara imprime assim e fala, mano, eu tenho pelo menos 10 coisas pra fazer no final do PrimoCast.
To-do list. Agora, Primo. Não, mas tem mais um último to-do list. Qual que é? Onde?
Tem o Primo.rico.
Puta, esse daí.
Que vai estar a thumb desse podcast. Ai, que você Deus. Vai poder ir lá e elogiar.
E a thumb, caramba, gente, a thumb, agora, vocês viram como que a thumb tá ficando legal? Porque o Gui tá mexendo nisso. Ah, eu fazia umas thumb. Às vezes a ideia é legal, mas a execução saía desgraçada.
Só falar, o último podcast que saiu agora com a Elo e com a Luciana, eu tive que ajudar o Gordão na thumb.
O Gordão?
Quem
é o Gordão?
Gordão é o Lucas. É o nosso apelido carinhoso aqui.
Não. Gordão e dono do hot dog do Lucão,
filho? Não, primo, a thumb era você na Fleury. Aleatório,
é porque é uma small cap. Aí eu
mas a Fleury é uma small cap?
Não é? A gente
falou que é isso? Você já viu, não foi no Fleury? Você viu o tamanho daquilo?
Eu não vou no médico, eu não acredito em médico.
É uma small cap Fleury, cara.
Desculpa, então não era. Então puta, ainda bem. Que... Bom, ainda bem que eu passei por
mim. Cara, a gente gravou um vídeo visitando o Fleury. Você assistiu?
Assisti.
Assistiu, ele foi meio. Ele hesitou nessa época. E o pior, teve um outro podcast. Que acho que eu fiz a thumb do primo com ser base. Aí ele esqueceu de pegar a thumb e fez, tipo, você no meio do mato. Aí eu falei, meu Deus,
como assim?
O pessoal gostou,
Cara, é porque... Você é louco, mano.
Não, você encerra esse podcast.
Pois é, agora, tchau, gente. Até a próxima segunda-feira. Um abraço.